Boa noite aos queridos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje estudaremos um filósofo, provavelmente um dos mais polêmicos dentre os filósofos dos nossos dias. E também um dos mais importantes na academia. Pelos estudos que ele desenvolve em bioética, é um dos precursores em bioética e um filósofo muito contestado, um filósofo dilemático, problemático por onde ele passa, um filósofo que tem muito a conversar com os trabalhos que fazemos em clínica. A vida desse homem não tem sido nada fácil. Desde o final da década de 20, quando ele nasce, é um filósofo australiano. Desde o final da década de 20, com a formação dele, os estudos depois, quando ele vai morar, atravessa o oceano, vai morar nos Estados Unidos, ele tem desenvolvido um trabalho que hoje já é mais compreendido, mas até algumas décadas não só não era compreendido, como havia reações muito fortes, sobretudo policialescas, em torno da obra dele. Em alguns lugares, como na França, ele teve problemas muito graves, inclusive para poder falar. Em alguns lugares ele não pôde sequer entrar e apresentar o trabalho dele. Tamanha era a coerção, o barulho que se fazia quando era anunciado o nome dele em algum lugar. Ora, mas o que esse homem fez e faz que faz com que o trabalho dele seja tão malquisto em alguns lugares, e até sites, alguns assim, dizendo que é um dos filósofos mais terríveis que nós já tivemos, uma panfletagem muito grande em cima do Peter Singer, que é o filósofo que nós estudaremos hoje. Esse filósofo tem a obra de referência que nós já vimos em workshops, é Ética Prática, é a obra máxima dele. Ética Prática, na qual ele faz uma verdadeira remontagem a partir desde Aristóteles, chegando à bioética, defendendo o direito dos animais, e ele faz o discurso dele de uma maneira contundente. Ler o Peter Singer é uma experiência ainda hoje contundente para muitos dos leitores que vão acessar esse filósofo. Bem, ele ilustra, além de escrever muito bem, ele costuma rechear os trabalhos dele com dados estatísticos, com elementos de alteridade, de recíproca de inversão, de deslocamentos. Ele é muito fluente nesses exercícios. Há páginas das obras dele que, quando eu trabalhei com os senhores em workshops, todo, eu preferi que víssemos apenas panoramicamente, porque a leitura minuciosa provavelmente levaria o workshop para outras vertentes. Por exemplo, quando ele fala sobre o que se faz em frigoríficos pelo mundo, e ele desce a detalhes. Com suínos, com o gado, com os bovinos, com os frangos. Quando ele descreve, e ele descreve desde os números, que são impressionantes, né, aos milhões até o processo propriamente de industrialização da carne. É algo realmente muito, muito forte. E os comparativos que ele faz, não é? Ele nos coloca numa posição existencial bastante difícil para não apenas entre nós, humanos, mas na nossa relação com os animais, com plantas. E o Peter Singer é uma voz hoje citada, um filósofo citado entre não apenas bioéticos, mas entre filósofos que fazem essa ética globalizada, essa ética de um mundo novo que vem aí. Ele tem um trânsito muito amplo, desde a religiosidade, desde a filosofia. É imenso o impacto da obra dele. É muito improvável que os senhores encontrem hoje uma lista de 5 a 10 filósofos vivos importantes hoje no mundo que não tenham o Peter Singer nesta lista. A obra que vamos ver hoje dele é uma obra que faz eco a todo o trabalho que ele vem desenvolvendo. As linhas que veremos a seguir, elas são impactantes. Elas não vão no consenso usual do pensamento politicamente correto e ele não tem nenhum compromisso com isso. Aliás, a obra de Peter Singer nos mostra o quanto o pensamento politicamente correto causou de dano à ética, dano à bioética. E ele, portanto, é um dos filósofos que se pronuncia abertamente, nos chamando, nos convidando a de fato fazer filosofia. Ele acha muito importante que façamos filosofia, até para que novas gerações não cometam enganos, erros e outras palavras menos recomendáveis que ele cita abertamente para os nossos dias. Bem, então vamos agora à obra do Peter Singer. E deixa eu acessar aqui, a obra é esta aqui, ó, Ética no Mundo Real. Bem, vamos então diretamente ao texto, por favor, a obra do Peter Singer, e vamos dialogar com filosofia clínica. Nessa obra, um dos capítulos que eu selecionei para juntos trabalharmos é: há alguma coisa que importe? Ou seja, Singer vai conversar conosco inicialmente sobre valores, sobre juízos, sobre uma das referências em filosofia milenares, né? Uma das referências milenares que temos aqui, uma das referências milenares. Ele começa então dizendo: podem os juízos morais ser verdadeiros ou falsos? Ou será a ética, no fundo, uma questão puramente subjetiva, cuja escolha cabe aos indivíduos, ou que é talvez relativamente à cultura da sociedade na qual vivemos? Talvez tenhamos acabado de descobrir a resposta. Entre os filósofos, a perspectiva de que os juízos morais expressam verdades objetivas tem estado fora de moda desde os anos 30 do século 20, quando os positivistas lógicos afirmaram que, porque não parece haver qualquer maneira de verificar a verdade dos juízos morais, estes não podem ser senão expressão dos nossos sentimentos ou atitudes. Assim, por exemplo, quando dizemos não devias bater na criança, tudo o que estamos realmente a fazer é a expressar a nossa desaprovação ou a encorajar a outra pessoa a parar de bater-lhe. Não há qualquer verdade quanto a ser imoral ou não bater na criança. Apesar de esta perspectiva da ética ter sido muitas vezes posta em questão, muitas das objeções tiveram origem em pensadores religiosos que invocaram os mandamentos de Deus. Esses argumentos não são muito atraentes no mundo, em grande medida secular, da filosofia ocidental. Outras defesas da verdade objetiva na ética não invocaram de modo algum a religião, mas não conseguiram alterar significativamente o clima filosófico predominante. Bem, então já de De início, nós temos aí uma primeira discussão da obra do Peter Singer e a filosofia clínica. Estamos trabalhando o livro dele chamado Ética no Mundo Real. Em filosofia clínica, essa discussão não passa apenas pelo terreno da subjetividade, da estrutura de pensamento. Ele necessariamente conversa com as bases categoriais. Portanto, uma das respostas que temos nesse início de conversação com ele é que a ética, do ponto de vista da filosofia clínica, não tem como estar estruturada unicamente nisso que a filosofia acadêmica chamará de subjetividade. Porque correríamos o risco, entre outras coisas, de um solipsismo. Quer dizer, nós endossaríamos uma filosofia do sujeito desvinculada de suas bases categoriais. Possível uma filosofia que se diga clínica não levar em conta esses contextos, onde a pessoa está inserida, sua historiografia, não é, suas vinculações. Aliás, como poderíamos trabalhar sem todos esses referenciais? Sabemos que há casos de exceção, sabemos que temos aí uma margem para trabalhar certas questões, no entanto, em boa parte dos casos, teremos que levar essa conversação, nesta conversação, às bases categoriais. Em outro capítulo, o Peter Singer, o título do capítulo é Será que há progresso moral? Se eu perguntasse aos senhores, ao longo da historicidade da humanidade, houve um progresso moral? Alguns, talvez olhando a tecnologia, talvez considerando as melhorias nas várias áreas, educacional, na área médica, na área econômica e tantas outras, talvez dissesse, olha, sim, há um progresso moral. Mas o Peter Singer questiona isso. Olha o que ele nos coloca aqui. Depois de um século que presenciou duas guerras mundiais, o Holocausto nazista, o Gulag de Stalin, os campos de extermínio do Camboja e as atrocidades no Ruanda e no Darfur, a crença de que estamos a progredir moralmente tornou-se difícil de defender. Contudo, o que está em questão vai além dos extremos de colapso moral. E aí, ele fala que este ano, quando ele escreve o texto, marca o 60º aniversário da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos por parte da Assembleia Geral das Nações Unidas. E ele faz um estudo que coloca um grande ponto de interrogação se de fato estamos evoluindo, nos desenvolvendo no campo do elemento moral. E olha pelo que ele coloca, a discussão é de grande envergadura e instigante. Mas toda essa questão que eu coloquei como uma espécie de prefácio ao nosso trabalho é para chegar de fato à nossa aula de hoje. E separei alguns capítulos aqui, dos quais veremos trechos muito importantes para a nossa conversação em clínica. Do ponto de vista da filosofia clínica, falarmos em se há de fato esse elemento de um desenvolvimento moral é bastante questionável também. Algumas pessoas, elas apresentam preceitos éticos, preceitos morais que mostram não um avanço, mas um retrocesso estrutural. Alguns, inclusive, só conseguem se manter numa sociedade em 2017, em algumas cidades, utilizando próteses existenciais no quesito moral, no quesito ético. Assim como você usa um óculos para ter visão, algumas pessoas precisam utilizar óculos como próteses para poderem viver do ponto de vista ético e moral de uma sociedade, de uma época. Há pessoas que, elas, por exemplo, elas não matam, não, não pegam em espadas e revólveres e saem atirando, despedaçando gente, não é por um preceito moral de maturação, uma escala desenvolvimentista atrelada à afetividade e outros elementos. Se pudessem se pronunciar abertamente, alguns diriam que não fazem isso porque seriam presos, porque teriam suas vidas devastadas. Olhem a justificativa para não fazer isso. Alguns sequer sabem o que há na dor do outro ser humano. Nem acreditam que o outro seja de fato gente, que o outro de fato tenha esses elementos internos. Para alguns, o outro é coisa. Às vezes menos que coisa, porque valoram coisas acima daquilo que valoram alguns seres humanos. E, nesse sentido, para alguns, o que nos impede de atentados como esse que Peter Singer coloca, como que houve no Camboja, como que houve no Vietnã, como que houve no nazismo e que há em muitos lugares do mundo, é simplesmente um registro, uma bengala existencial, uma prótese. Só não vai lá e mata e trucida o outro porque diz não, porque daí serei preso, mas não é porque você vai alijar o outro da existência da humanidade. E Peter Singer não é nada simpático a certas questões como essa, porque ele coloca que o nosso próprio sistema educandário faz produzir esse tipo de pensamento. Quando nós na escola ensinamos, por exemplo, uma criança e dizemos, olha, se você matar uma pessoa, você vai preso. Nós estamos reproduzindo esse discurso. Ah, então é por isso que não se deve matar, porque se vai preso? Ora, meu Deus do céu! Isso deveria ser uma das últimas coisas a ser citadas, se é que é para ser citadas. Talvez se citássemos todas as outras coisas primeiro, essa sequer precisasse aparecer no horizonte. E, no entanto, o que vem agora vai eclipsar e colocar em colapso isso que estou dizendo, porque o Peter Singer acha que a questão ainda é um pouco mais profunda, demorada e problemática do que apenas defendermos a vida. Olhem o motivo, um dos motivos pelos quais religiões se colocaram contra a filosofia desse homem, academias inteiras e nações, países, há lugares onde ele não pode sequer entrar porque a filosofia dele não é bem-vinda. Vamos ver o que acontece? Bom, vamos dar uma olhada neste capítulo. Os velhos não têm doenças. Antigamente chamava-se a pneumonia de a amiga dos velhos. Sabiam que havia esse nome para uma das alcunhas para pneumonia? É, olhem a explicação. Porque trazia frequentemente um fim rápido e relativamente indolor a uma vida que já era de qualidade precária e que, caso contrário, continuaria a degradar-se. Agora, um estudo de pacientes com demência profunda em lares de terceira idade nos Estados Unidos, nos arredores de Boston, Massachusetts, mostra que a amiga é frequentemente combatida com antibióticos. Será que os médicos entraram na rotina de tratar doenças só porque podem fazê-lo, em vez de o fazerem por ser este o melhor interesse do paciente? Quantas pessoas irão querer prolongar as suas vidas se estiverem incontinentes, se precisarem de ser alimentadas por terceiros, se já não puderem andar e se as suas capacidades mentais se tiverem deteriorado irreversivelmente, de tal modo que não possam falar com os filhos ou reconhecê-los. Os interesses dos pacientes devem ter prioridade, e duvido que uma vida mais longa seja de seu interesse. Além disso, Quando não há maneira de descobrir o que os pacientes querem, e é muito duvidoso que a continuação do tratamento seja do seu interesse, é razoável ter em consideração outros fatores, incluindo as perspectivas da família e os custos da comunidade. Vejam o pensamento deste filósofo questionando alguns dos elementos que constituem ícones, alguns por vezes intocáveis na nossa sociedade. Como filósofos clínicos, como lidamos com situações como estas? Se sou chamado a atender uma pessoa na condição de filósofo clínico e essa pessoa demonstra que não tem mais interesse em viver, porque ela já não consegue mais falar com os filhos, ela já não tem mais quer uma dignidade, ela já não se, já depende de terceiros até para a higiene pessoal. Meu posicionamento seria próximo ao que ele está alinhavando? Então, essa pessoa, se ela é o interesse dela, ela pode sim, se ela não está. Se isso que fala nela não é a demência, que é um dos grandes medos hoje em países avançados, um dos maiores aí, de populações que envelhecem, e há toda uma política educacional, médica para lidar com isso. Se ela está, entre aspas, segundo a sociedade dos homens, na sua condição natural para responder e legislar sobre suas coisas, então se ela me disser que não pretende mais viver, essa palavra é suficiente, um filósofo deve endossar e contra, por exemplo, a família, dizer ela tem o direito de não querer mais viver. Viveu com dignidade, agora está sofrendo muito, não consegue mais lidar com suas coisas, ela tem esse direito. É assim que devemos nos posicionar? Ou devemos acolher a justiça de uma época, o direito que está vigente numa época e dizer não, segundo as normas e as leis desse país, você não pode abreviar a sua vida. Inclusive, pelo exemplo que isso geraria e outras coisas, e não tenho como ser conivente com isso. Ou deveríamos ainda seguir os parâmetros da família? Ou seja, qual é a nossa posição para com isso? Quando, como filósofos clínicos, tivermos que conversar com todas essas questões de pessoas e outras ainda, bioética e outras questões, ele diz que os custos da Medicare para pessoas com Alzheimer chegam aos 91 milhões de dólares em 2005 e prevê-se que aumente para 160 milhões de dólares até 2020. Podemos suspeitar, escreveu Peter Singer, que uma crença deslocada na santidade de toda a vida humana desempenha algum papel nas decisões quanto ao prolongamento da vida humana para lá do ponto em que se beneficia cada pessoa em causa. Contudo, quanto a este aspecto, algumas religiões são mais razoáveis que outras. A Igreja Católica Romana, por exemplo, defende que não há obrigação de fornecer cuidados que sejam desproporcionais relativamente aos benefícios obtidos ou que constituam um ônus excessivo para o paciente. Na minha experiência, muitos teólogos católicos aceitariam a decisão de não administrar antibióticos para tratar uma pneumonia em pacientes idosos com demência profunda. Outras religiões são mais rígidas. E aí ele cita como isso funciona. Vejam que a questão é bastante problemática e se torna cada vez mais aguda. Algumas páginas depois ele diz: normalmente, quando os pacientes são incapazes de tomar decisões acerca do seu tratamento, os desejos da família devem ter grande peso. Porém, Os médicos têm uma responsabilidade ética de agir nos melhores interesses dos seus pacientes, e os desejos da família não devem sobrepor-se a isso. Aí ele cita um caso que se tornou famoso, né, de uma família que recorreu à justiça, e ele discute esse caso e ao final ele coloca que, do ponto de vista de uma saúde pública, esse caso que ele discutiu dessa família que foi recorreu à justiça para ver sobre a manutenção da vida de uma pessoa, ele diz que é importante saber até onde um sistema financiado com dinheiros públicos tem de ir para satisfazer os desejos de uma família. Quando esses desejos colidem com o que, sob o ponto de vista dos médicos, é o melhor interesse do paciente, tem de haver limites ao que uma família pode exigir do erário público, porque gastar mais dinheiro nos cuidados de longa duração de um paciente sem qualquer perspectiva de recuperação significa que haverá menos dinheiro para outros pacientes com melhores perspectivas. No caso de uma família que insista num tratamento que, segundo o parecer profissional dos médicos, é fútil, não é obrigatório fornecer um tratamento caro de longa duração. Aí ele cita a família que ele discutiu. Se os filhos daquela família querem que o pai continue ligado às máquinas que mantém vivo, e se conseguirem mostrar que isso não lhe causa sofrimento, deverá ser-lhes dito que podem fornecer esse tratamento do seu próprio bolso. O que o tribunal não deve fazer é obrigar o hospital a continuar o tratamento e arcar com as despesas, e contra o melhor parecer dos profissionais de saúde, de cuidados da saúde. Esse texto que ele escreveu é de 14 de março de 2008. E é o primeiro que nós vamos aqui parar para conversar. Do ponto de vista da filosofia clínica, em casos assim, nós temos alguns pareceres que vão... Não servem de norma, mas que podem nos ajudar. Por exemplo, se você tem a historicidade dessa pessoa, seja por ter atendido diretamente, seja por ter retirado indiretamente, como vocês estudam, e a historiografia dessa pessoa nos mostra claramente uma orientação, essa orientação tem que ser discutida com filhos, médicos, juízes. Não que ela tenha que ser determinante, porque muitas vezes o que será determinante é a vontade de uma sociedade, é a vontade de uma família. Não que o mérito do que é o correto e o incorreto esteja em questão aqui. Estamos conversando orientações que passaram por um crivo de uma época como a nossa, na qual certos interesses, muitas vezes não legítimos e nem os mais adequados, às vezes acabam vencendo. Infelizmente, é uma das características da nossa época. O que não nos impede de trazer em discussão, sim, uma orientação. Por exemplo, você tem um familiar que sempre expressou a você, aos outros familiares, e você tem a historicidade dessa pessoa, nunca, hipótese alguma, querer ficar ligadas a aparelho. Se essa pessoa passou por uma enfermidade muito grave, e a vida dela agora depende de estar ligada a aparelhos, e você conhece toda a historicidade da pessoa, você conviveu com ela, você vai fazer valer a sua vontade sobre a vontade dessa pessoa? Você pegará uma religião que ela às vezes nem segue e vai fazer valer a vontade desta religiosidade sobre esta pessoa? Você pegará as normas de uma sociedade e fará valer sobre esta pessoa? Bom, estamos agora discutindo filosofia. Qual é o fundamento de fazermos algo dessa natureza? Qual é o fundamento? Vamos colocar em discussão essa orientação com a família, com a sociedade? Vamos ver o que conseguimos a partir daí. Isso é o mínimo que em filosofia clínica nós faremos, ok? Por vezes a família achará bom estamos ao lado dessa pessoa. Ela, enquanto pôde decidir sobre a própria vida, decidiu tal coisa. Ok? Já a família então se colocou ao lado. Mas a sociedade pode ser contra. Há sociedades nas quais um juiz dirá: não, senhores, ficará assim, presa a aparelhos. Porque não está em questão apenas a vida dessa pessoa, mas o exemplo para a comunidade. Não é? E a vida aqui não é um balcão de negócios, não na nossa sociedade, poderia dizer um juiz. E o Peter Singer coloca em várias culturas como isso funcionaria. Então, nesse caso, o desejo de uma pessoa não está acima do que a decisão dela significará para uma sociedade. E novamente, um filósofo poderá colocar: até por isso precisamos conversar. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, questões sobre isso que vimos até aqui, antes de prosseguirmos para os próximos textos aqui desta obra, A Ética no Mundo Real, de Peter Singer. Bem, eu quero primeiro agradecer que a contribuição de todos vocês, a Foco, que só faz aprofundar os conteúdos, né, e melhorar muito a qualidade da nossa aula. Quanto ao que foi dito, eu tenho a dizer a vocês assim: Peter Singer não é um filósofo de gabinete. Ele não é um homem que escreve no papel e coisas que estão muito longe do que ele vai encontrar quando caminha por uma praça, do que ele vivencia. Ele, aliás, todo o trabalho dele se pauta por um fator fortemente empírico. Então, quando ele coloca essas questões de hospital, de animais e tudo, ele foi lá, ele foi pesquisar isso, ele foi se certificar desses elementos. E o que se encontra no hospital? Olha, se você, claro, numa fatalidade ou numa infelicidade der entrada no hospital com, vamos supor, esse quadro que ele colocou aqui, uma pneumonia, e você quiser sair, o médico é que diz se você pode sair. Você não pensa que você pode abrir a porta do hospital e sair. Não pode. O médico vai dizer: você só sai daqui se você assinar esse papel aqui, ó. Porque eu sou responsável pela sua saúde. E quem me dá esse poder é a própria sociedade dos homens. Você não pode sair daqui, a não ser que assine. Aí você vai assinar um termo de compromisso, no qual você está ciente da gravidade do seu quadro clínico, da contrariedade do médico em relação à sua saída, e você assume todas as responsabilidades em todas as instâncias. Assinou? Pode sair. Ainda assim, o médico verificará se você está em condições de entender o que você está assinando. Quem deu esse poder a ele? A nossa sociedade, as nossas leis. Vejam que certas questões, e o Peter Singer não ignora isso. Ele sabe o que ele está falando e da gravidade e dos choques que acontecem, de família depois entrar na justiça contra o médico, contra o hospital, o médico que se sentiu lesado pela maneira desrespeitosa com que foi tratado. Há muitas questões aqui. E não só jurídicas, gente, existenciais e profundas, de pessoas que às vezes não sabem como prosseguir, okay? Que tem num episódio desses, às vezes, um dos fatores mais contundentes e traumáticos de suas vidas. Bem, vamos adiante. O próximo capítulo que eu selecionei para vocês é exatamente Quando os Médicos Matam. Olha o título do capítulo que vamos trabalhar agora. Então, ele começa colocando o problema da eutanásia voluntária. De todos os argumentos contra a eutanásia voluntária, o mais influente é o caminho sem regresso. Se permitirmos que os médicos matem os pacientes, não conseguiremos limitar as mortes a quem quer morrer. Isso é o que significa esse caminho sem regresso, tá? Se permitirmos que os médicos matem os pacientes. Aí, em seguida, ele coloca o seguinte: mas não há indícios a favor dessa tese. Mesmo depois de anos de suicídio legal, com assistência médica ou eutanásia voluntária nos Países Baixos, na Bélgica, no Luxemburgo, na Suíça, no estado norte-americano de Oregon. Porém, revelações recentes sobre o que teve lugar num hospital em Nova New Orleans, depois do furacão Katrina, apontam para um perigo genuíno vindo de outra direção. Do que será que ele está falando? Olhem que interessante o argumento que ele vai colocar agora e como é instigante. Aliás, em filosofia clínica estamos habituados com isso, não é? Em colocar as questões e saber que a vida virá de várias formas e desenvolverá o assunto, às vezes desautorizará o assunto, precisaremos rever fatores, não é? É a nossa jornada aí, existencial. Então, vamos ouvir o que ele escreveu aqui. Quando New Orleans ficou inundada em agosto de 2005, as águas cortaram o Centro Médico Memorial, um hospital comunitário que tinha mais de 200 pacientes. 3 dias depois do furacão, o hospital não tinha eletricidade, fornecimento de água falhara e nas casas de banho não se podia usar o autoclismo. Alguns pacientes que dependiam de pulmões artificiais morreram. Num calor sufocante, médicos e enfermeiros tentavam de todas as maneiras cuidar dos sobreviventes, deitados em camas sujas. A ansiedade que eles tinham somava-se ainda o medo de que a lei e a ordem tivessem entrado em ruptura na cidade e de que os hospitais pudessem ser atacados por bandidos armados. Os helicópteros foram chamados para evacuar os pacientes. Foi dada prioridade aos que estavam melhor de saúde e que podiam andar. A polícia do estado chegou e disse aos funcionários que, devido aos distúrbios civis, toda a gente tinha de ser evacuada do hospital até as 5 horas da tarde. No 8º andar, Jenny Burgess, uma mulher de 79 anos com câncer em estado avançado, estava ligada a um dispensador de morfina e encontrava-se perto da morte. Para evacuá-la, seria preciso carregá-la escada abaixo 6 andares. E ela exigia a atenção de enfermeiros que faziam falta nos outros lados. Porém, se a deixasse sozinha, poderia acordar dos sedativos e ficar com dores. Ewing Cook, um dos médicos presentes, deu instruções ao enfermeiro para aumentar a morfina, dando-lhe o suficiente até ela acabar. Quando Cook disse mais tarde a Fink, que publicou recentemente um relato desses acontecimentos no New York Times, o caso era óbvio. Segundo Fink, Anna Paul, outra médica, disse aos enfermeiros que vários pacientes do 7º andar estavam também demasiado doentes para sobreviver. Injetou-lhes morfina e outro fármaco que tornava a respiração cada vez mais lenta até que acabaram por morrer. Pelo menos um dos pacientes injetado com essa combinação letal de fármacos aparentemente não estava na iminência de morrer. Emmett Everett era um homem de 61 anos que ficara paralisado num acidente há vários anos e que estava no hospital para fazer uma cirurgia de remoção de uma obstrução intestinal. Quando outros pacientes foram evacuados, pediu para não ser deixado para trás. Contudo, pesava 174 quilos e teria sido extremamente difícil carregá-lo escadas abaixo. E depois de novo escadas acima, para onde os helicópteros tinham aterrado. Disseram-lhe que a injeção que lhe estavam a dar se destinava a ajudar com as tonturas de que sofria. Em 1957, um grupo de médicos perguntou ao Papa Pio XII se era permissível usar narcóticos para suprimir a dor e a consciência, abre aspas, caso seja previsível que o uso dos narcóticos venha a encurtar a vida, fecha aspas. O Papa disse que era permissível. Na sua declaração sobre a eutanásia de 1980, o Vaticano reafirmou esta perspectiva. A posição do Vaticano é uma aplicação de que o conhecimento como a doutrina do duplo efeito. Anotem esse nome, por favor, essa expressão, doutrina do duplo efeito. É aquela contrapartida dos males maiores e menores, tá? Eu vou explicar aqui lendo para vocês. Uma ação que tenha dois efeitos, um bom e outro mal, pode ser permissível se o bom for e o mal apenas uma consequência de se alcançar o primeiro. É significativo que nem os comentários do Papa, nem a declaração sobre a eutanásia dão qualquer ênfase à importância de obter consentimento voluntário e informado dos pacientes, sempre que possível, antes de lhes abreviar a vida. Segundo essa doutrina do duplo efeito, dois médicos podem, segundo todas as aparências, estar a fazer exatamente o mesmo, isto é, dar aos pacientes em condições idênticas uma dose de morfina, sabendo que isso abreviará a vida do paciente. Contudo, um deles que visa aliviar a dor do paciente, age de acordo com a boa prática médica, ao passo que o outro, que visa abreviar a vida do paciente, comete um homicídio. Bem, mas naquela ocasião, esse doutor Cook, ele não tinha, o que, vamos ver o que ele fez, não tinha tempo para essas sutilezas. Só um médico muito ingênuo, aqui citado entre aspas, poderia pensar que dar a uma pessoa muita morfina não é, abre aspas, enviá-lo prematuramente para a sepultura, fecha aspas, disse ele a Finck, acrescentando depois francamente: matámo-los. Na opinião de Cook, a linha entre algo ético e algo ilegal é, abre aspas, tão fina que nem se vê, fecha aspas. E agora? Que situação tremenda, não é? Que situação tremenda. Vejam, e aí o Peter Singer coloca um contexto aqui a mais. No contexto, no centro médico, naquele centro médico, os médicos e enfermeiros estavam submetidos a uma imensa pressão, exaustos depois de 72 horas de pouco sono e lutando para cuidar dos pacientes. Não estavam na melhor posição para tomar decisões éticas difíceis. A doutrina do duplo efeito, adequadamente entendida, não significa o que os médicos fizeram, mas acostumá-la à prática de abreviar as vidas dos pacientes sem obter o seu consentimento, parece ter aberto as portas a que os matassem intencionalmente. Bom, eu acho discutível isso aqui, mas estou sendo fiel ao pensamento do autor e lendo o que ele escreveu. Ah, esse texto foi escrito no dia 13 de novembro de 2009. Só que vejam, se vamos colocar isso como uma exceção, médicos que estavam 72 horas em condições muito precárias, com privação de sono, descanso, atendendo pessoas e olha, naquele contexto muito difícil, não é? Com muitos problemas, quer dizer, podemos colocar isso que houve numa pauta de exceção e, nesse sentido, procurar compreender. No entanto, a história da humanidade não é tão simpática a se fizermos uma atitude como essa. Do ponto de vista do que temos vivido na historiografia da humanidade, situações como essas, que seriam de exceção com relação a ensino, educação e muitos outros fatores da nossa sociedade, apontam que não é assim que certas questões são resolvidas e que são colocadas e são vivenciadas dessa maneira e não longe do que estamos vivendo hoje no nosso país. Ora, O Peter Singer provavelmente não quer que a gente pense numa situação dessa pela exceção, se considerarmos o bojo da obra dele toda, Ética no Mundo do Real. Como filósofos clínicos, lidando com situações como essa, veríamos essa base categorial, veríamos historiografia e estruturas de pensamentos. O que a prática de consultório tem nos ensinado? Vários de vocês clinicam, veem isso nos seus consultórios. Algumas pessoas, mesmo colocadas nessa situação que esses médicos estavam, tomariam outras decisões. Outros médicos tomariam outras decisões. Não usariam esses princípios, não usariam. Não estou dizendo que há um certo e um errado, estou dizendo que outras pessoas, outros médicos, tomariam somente outras decisões. Atribuir tudo ao cansaço, à privação de sono, pode ser querer reservar toda a condição de gravidade do que houve a um único quesito. Vamos então para a parte final da nossa aula de hoje. Estamos trabalhando a obra de Peter Singer, o filósofo ético, filósofo da bioética também, Ética no Mundo Real. Esse é o texto que estamos trabalhando. E vamos agora para a parte, para um capítulo no qual ele fala, o capítulo é Escolher a Morte. Vamos lá, vamos ver então este capítulo que encerra o nosso estudo na aula de hoje. Peço aos colegas que estão aqui presentes, por favor, já estamos em aula. Ele começa com uma citação. A citação abre aspas. Vou acabar com a minha vida hoje por volta do meio-dia. Está na hora. Fecha aspas. Com estas palavras, publicadas online, Gillian Bennett, uma neozelandesa que vivia no Canadá, começa a sua explicação de acabar com a própria vida. Bennett sabia há 3 anos que sofria de demência. Em agosto, a demência avançara a um ponto tal que, como ela escreveu, abre aspas, quase me perdi, fecha aspas. Quero sair, escreveu Bennett, antes do dia em que já não consiga avaliar a minha situação ou atuar de modo a acabar com a minha vida, fecha aspas. Seu marido, Jonathan Bennett, professor de filosofia reformado, e os filhos apoiaram a decisão. Mas ela recusou-se a deixá-los ajudá-la, recusou-se a deixá-los ajudá-la, pois se o fizesse, arriscar-se-iam a uma pena de prisão de 14 anos. Tinha, consequentemente, de dar os passos enquanto ainda era capaz. Para a maior parte das pessoas, felizmente, a vida é preciosa. Queremos continuar a viver porque temos coisas que almejamos ou porque, no seu todo, consideramos a vida agradável, interessante, estimulante. Por vezes, queremos continuar a viver porque há coisas que queremos alcançar ou pessoas que nos são próximas que queremos ajudar. Benê era bisavó. Se tudo estivesse bem com ela, teria querido ver a próxima geração a crescer. Mas a demência gradual de Benê privou-a de todas as razões para querer continuar a viver. Isso torna difícil negar que a sua decisão tenha sido racional e ética. Ao cometer suicídio, não estava a abandonar fosse o que fosse que queria ou que poderia parecer razoavelmente valorizar. Abre aspas. Tudo o que perco é um número incerto de anos a viver como um vegetal no hospital, a comer o dinheiro do meu país, mas sem ter a menor ideia de quem eu sou. Fecha aspas. A decisão de Benê foi também ética porque, como sugere a referência ao dinheiro do país, não estava a pensar apenas em si própria. Os obtores da eutanásia voluntária legal ou do suicídio assistido dizem por vezes que se as leis fossem mudadas, os pacientes se sentiriam pressionados a acabar com as suas vidas para evitarem ser um fardo para terceiros. A baronesa Mary Warnock, a filósofa moral que presidiu a comissão do governo britânico, responsável pelo relatório Warnock, em 1974, que estabeleceu o enquadramento para a legislação pioneira do seu país acerca da fertilização in vitro e da investigação com embriões, não considera que isso seja uma razão para não permitir que os pacientes escolham acabar com as próprias vidas. Sugeriu que nada há de errado em sentir que temos o dever de morrer por causa dos outros ou por nós mesmos. Então ela diz: se alguém deseja absolutamente, desesperadamente morrer porque é um fardo para a família ou para o Estado, então penso que deve poder morrer. Isso é o que esta filósofa que presidiu essa comissão em 1984 pensa. Escreve então Peter Singer: porque o Serviço de Saúde do Canadá fornece cuidados às pessoas com demência que são incapazes de cuidar por si próprias, Benet sabia que não teria de ser um fardo para a família. Contudo, preocupava ela o ônus que seria para o erário público. Num hospital poderia sobreviver mais de 10 anos no estado vegetativo, com o custo que na sua estimativa prudente poderia variar entre 50 e 75 mil dólares por ano. O que acham, gente? Esse discurso pode soar esquisito para os meus alunos e colegas, porque no nosso país, quando conversamos muitas vezes, mas não sempre, repito, não sempre, com colegas e amigos, o que usualmente escutamos? Ah, eu vou me aposentar agora. Mas você só tem 50 e poucos anos, já vai se aposentar? Você sabe quem vai pagar sua aposentadoria até seus 90 anos? Ah, mas eu comecei a trabalhar aos 14 anos, professor. E eu venho de uma família muito humilde, professor. E eis a justificativa para algo dessa natureza. Outro ficaria no hospital e acha que ainda poderia ter mais. Não é? Você às vezes tem um amigo que é um servidor público e que, cujo serviço ele mesmo não gosta de dizer porque acha que isso feriria e poderia gerar comentários cujo humor feriria a todos presentes, etc., e ganha às vezes 10, 12 mil reais numa aposentadoria vitalícia, etc. e tal. E a pessoa acha direito, e quando você questiona, diz: é, mas o fulano que faz um serviço ainda menor que eu, no sentido de ser defensável socialmente, ainda vai se aposentar com 15 mil. Olha a justificativa. Ou seja, para a nossa, entre aspas, consciência moral, não me refiro a todos, mas a muitos no nosso país, um discurso como a desta mulher de Benet pode parecer tremendamente improvável. Ora, se você sabe que a sua vida vai custar 75 mil dólares por ano, você pode dizer: a minha vida vale mais que isso. E se esse dinheiro vai sair do patrimônio público? Ora, o patrimônio público tem muito, joga dinheiro fora a rodo, por que não poderia jogar um pouco para salvar minha vida? Preste atenção à justificativa. Ela mostra muito dos critérios dessa consciência que defende este tipo de ação, como também mostra a que coloca as coisas para o outro lado. Falei no início da aula para vocês que o texto do Paul Singer costuma ser assim, ele é contundente. O livro, não apenas esse, os escritos dele costumam ser instigantes, ok? Desafiadores do ponto de vista de uma ética da nossa época. E muito importantes do ponto de vista de uma filosofia clínica. Acho extremamente recomendável que façamos discussões, grupos de estudos sobre textos de filósofos como o de Paul Singer. Não em vão ele está aqui no nosso curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Bem, prosseguindo. Uma vez que Bené não teria qualquer benefício em continuar viva, considerava esta despesa um desperdício. Preocupava-se também com os trabalhadores de cuidados de saúde que teriam de cuidar dela. Abre aspas. Os enfermeiros, que pensavam que estavam a entregar-se a uma carreira plenamente significativa, iriam dar agora comigo a mudar-me perpetuamente as fraldas e a fazerem relatórios sobre as mudanças físicas de uma casca de noz vazia. Fecha aspas. Tal situação é, nas suas palavras, uma tolice, um desperdício e uma injustiça. Haverá quem objete a descrição de uma pessoa com demência profunda como uma casca de noz vazia. Sim, por exemplo, este professor aqui que vos fala é um desses. Eu não acho que uma pessoa possa ser reduzida à racionalidade dela, ao que ela pensa, ao que ela argumenta, e quando esse sistema de racionalidade falha, todo o resto deve ser colocado em xeque. Por que a intuição? Por que as impressões sensoriais? Por que a afetividade é menos importante, relevante do que esse arcabouço racional que me dá a sensação de eu sou, de onde estou, o que faço? Por que tudo o resto é menos importante? Mas essa é uma argumentação minha. Vamos ver o que essa mulher, por exemplo, já não concordaria comigo. E diria, olha, isso é seu pensamento, o meu pensamento é diferente do seu. Não é? E ela poderia dizer, por que que tem que valer o seu pensamento de filósofo clínico e não o meu de pessoa, no que concerne a minha própria vida? Vejam o âmbito da discussão e a gravidade que ela alcança, né? Ela continua dizendo. Ele continua, Peter Singer. Porém, depois de ver essa doença atingir a minha mãe e a minha tia, ambas mulheres vibrantes e inteligentes que ficaram reduzidas a permanecer na cama sem reação durante meses, e no caso da minha tia, anos, parece-me inteiramente aceitável. Para lá de um certo nível de demência, a pessoa que conhecíamos já não existe mais. Esta é a opinião de Peter Singer. Bem, como filósofos clínicos, sabemos que para algumas pessoas, de fato, a demência descaracteriza a pessoa e ela, talvez até pelos próprios critérios delas, não se tivesse mais como quem ela é. E para outras pessoas, no entanto, a demência e qualquer nível de incompatibilidade de reconhecimento egoico ou de reconhecimento racional das coisas não implica a destituição de premissas como a alma, como a própria existência. Estamos diante de um dos grandes dilemas aí da nossa época. Se a pessoa não queria continuar a viver nessas condições, para que manter o seu corpo? Escreveu Peter Singer. No sistema de saúde, os recursos são limitados e devem ser usados para prestar cuidados que os pacientes desejam ou que serão um benefício para eles. Para pessoas que não querem continuar a viver, quando seus espíritos desaparecem, decidir quando morrer pode ser difícil. Em 1990, Janet Adkins, que sofria de Alzheimer, partiu para Michigan para pôr fim à vida com a assistência do Dr. Jack Kevorkian, que foi muitíssimo criticado por ajudar a morrer, porque, quando a sua morte, ela ainda estava suficientemente boa para jogar tênis. Escolheu morrer apesar disso, porque poderia ter perdido o controle de sua decisão caso a tivesse adiado. Bené, na sua eloquente declaração, almeja pelo dia em que a lei permita que um médico atue não apenas com base num testamento prévio que impeça tratamentos que prolongam a vida, mas em que também exija uma dose letal quando o paciente fica incapacitado, num nível especificado. Essa mudança eliminaria a ansiedade de que sofrem os pacientes com demência progressiva, de deixarem passar demasiado tempo, perdendo completamente a oportunidade de acabar com as próprias vidas. A legislação que Benet sugere permitiria que as pessoas que se encontram no seu estado vivessem enquanto quisessem, mas não mais do que isso. Texto publicado em 9 de setembro de 2014. Vejam, nós nos deparamos com questões como essas cada vez mais nos nossos consultórios. Cada dia mais, isso faz parte do nosso cotidiano, isso faz parte do nosso fazer em clínica, do nosso ser em clínica. Este livro, praticamente todo, havia outros capítulos no qual ele trata dos animais, por exemplo, de questões globais, mas eu procurei restringir ao tema do nosso consultório mais de perto para que conversássemos. Vejam os dilemas, vejam os problemas que temos quanto a essas questões. Vou desligar o gravador para que possamos agora conversar o agir do ponto de vista da filosofia clínica quanto a essas questões. Bem, então vamos fazer palavras finais sobre isso que nós vimos, sem com isso fazer uma conclusão que feche a questão. Nem tem como a gente fazer uma coisa dessas, não é? Viram a gravidade, viram o quanto uma questão como essa é delicada. Agora vejam, uma das colegas colocou, enquanto nós estávamos gravando, né? Essa colega, ela trabalha com medicina, ela é médica, e ela estava dizendo: será que a minha vida é só a minha vida? Ela não pertence também aos meus filhos, às vezes à minha sociedade? Não é? Até onde vai a minha vida, a ponto de eu poder dizer o que eu posso fazer com ela? E de fato, essa é uma das questões muito graves. Às vezes, numa interseção de EPs, nós colocamos tudo aquilo que é mais sagrado e importante lá no mundo do outro, não é? Tornando o outro, às vezes, uma parte tão importante de nós e tão profunda de nós, que ele, qualquer decisão que ele tome lá naquilo que ele considera a vida dele, também acarreta na nossa vida. Às vezes, uma decisão como a dessa mãe que ela tomou, pode atingir muito mais a mim do que a ela. E isso é apenas uma parte desses problemas. Nós temos muitas outras partes aqui. Não é? O Peter Singer coloca uma opinião contundente, como aliás ele tem nos textos dele, mas como os filósofos clínicos estaremos diante desse dilema em cada vez que o encontrarmos, em cada pessoa. Será sempre diferente, será sempre único. Eu quero agradecer a presença de vocês nessa aula de hoje. Na próxima semana, nós prosseguimos aqui os nossos estudos.